A gente vai falar de um assunto muito bacana hoje. A gente vai conversar com uma publicitária, especialista em marketing, mestranda em teologia. E ela tem um livro aqui, um livro de São Miguel Arcanjo, um tratado de angelologia, que chegou para mim. Ele é maravilhoso e a gente vai falar desse livro da editora Paulus. E a gente fala com a Lu Burnet. Oi, Lu, bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, Sérgio, muito obrigada pela oportunidade de estar na Rádio Culturando, conversando com você sobre esse maravilhoso mundo espiritual que nos ladeia, né? O mundo dos Santos Anjos.
Primeiro eu quero dizer a todos os nossos ouvintes que eu nunca tinha tido contato com um livro tão bonito, viu? Gente, a qualidade disso aqui, aliás, não é um livro, isso aqui é uma obra de arte, Lu. É o livro, gente, procure aqui na livraria, o São Miguel Arcanjo, um tratado sobre angelologia. Lu, que capricho nesta obra de arte, é maravilhoso, parabéns, viu, você, a editora. Como é que foi a elaboração desse livro?
Ah, primeiro eu tenho que agradecer a Paulo, que ela foi uma editora sensacional, que abriu as portas para mim e me presenteou com essa obra. Eu também concordo contigo, é uma obra de arte, né? Falando aqui do termo físico da palavra, porque o livro está muito bem elaborado. Até agora, graças a Deus, eu só tenho críticas positivas dele, tanto da parte da estética, né? E tanto quanto... a elaboração desse livro, na verdade, ele surgiu a partir de uma necessidade que eu senti nas redes sociais e como também eu administro até hoje uma página especial para São Miguel Arcanjo, tá? Católica. O que acontece? Eu montei uma fanpage porque eu sou devota de família de São Miguel. Eu falo fanpage porque isso daí começou há 10 anos atrás e não existia Instagram ainda. Então, eu montei, na época, uma fanpage para São Miguel. Acho que a minha foi a primeira do Facebook aqui no Brasil, inclusive. Não tenho certeza, tá? E eu comecei a pesquisar material, conteúdo católico sobre os anjos, sobre São Miguel, para poder alimentar a página. E eu não encontrava nada sobre São Miguel aqui no Brasil, nenhuma publicação. O que eu encontrava estava apenas em site, né? Pouquíssimos sites católicos falando sobre São Miguel. Um site ou dois na época, e as informações elas não eram precisas, elas eram poucas, elas não eram ricas de informação, e eu não encontrava bibliografia, nem sobre Santos Anjos. Ah, na verdade, para não dizer que eu não encontrei, encontrei a Suma Teológica de Tomás de Aquino, que foi o meu primeiro livro sobre os anjos que eu comprei, e para quem está debutando aí na teologia, já saí lendo sobre os anjos a Suma Teológica, é da gente meio que se apavorar, porque é um livro complexo, né? Então, o que acontece, Sérgio? Eu comecei a pesquisar sobre São Miguel em outras línguas, porque eu já falava inglês, e eu acabei encontrando um santuário na Normandia que teria sido erguido no século VIII através de uma visão que um bispo teve, né, com São Miguel, que ali ele pedia que erguesse algo para o culto cristão, né, e para o culto aos santos. O que acontece? Eu, como não existia bibliografia no Brasil, eu me preparei e eu acabei saindo da minha primeira peregrinação e fui até Normandia, fui até esse santuário para comprar bibliografia. Quando eu chego lá e compro uma bibliografia, eu me deparo com algo que para mim foi muito misterioso, que existia, né, e existe até hoje, uma linha que ela inicia na Irlanda, ela termina no Monte Carmelo, em Israel, tá? Ela é conhecida como a Linha Sacra de São Miguel. Que ali foram encontrados 7 santuários erguidos em honra a São Miguel, desde o século V até o final da Idade Média. Então, aquela linha ali, ela intrigava porque tinha um mistério. Eu falei pra minha mãe, olha, eu vou fazer essa linha aqui, vou descobrir o que tem e eu vou escrever o primeiro livro de São Miguel no Brasil. Eu botei aquilo na minha cabeça e a partir daquela viagem eu comecei a continuar viajando pela Europa, fazendo aquela linha, indo nos santuários, mas eu não fui no 7, eu fui nos 3, que são os principais, porque o 7 seria, eu demoraria muito tempo para escrever esse livro. Então, eu fui no santuário no Simão São Michel, aí, na Normandia, depois eu fui para Turim, na Sacra de São Michele, e fui para o Monte Gargano, né, na Gruta de São Miguel. E eu fui 6 vezes, Eu não fui uma vez, nem duas, nem três, eu fui seis, exatamente.
Seis vezes?
Investigar seis vezes, investigar bem, pegar todos os detalhes, fotografar, comprar o máximo de bibliografias que eu conseguia, né? Para poder entender como aqueles santuários estão sendo erguidos e compreender a figura de São Miguel também. E foi assim, buscando conteúdo para a rede social, então que o livro surgiu. Por quê, Sete? Nós estamos falando aqui de um conteúdo católico, porque se a gente for hoje para o Google e colocar assim, a palavra anjo, nós vamos encontrar 40 milhões de resultados, tá? Se a gente colocar São Miguel Arcanjo, nós encontraríamos 9 milhões. E o que significa isso? Que são 9 milhões de pessoas, quer dizer, são 9 milhões de páginas, né, mencionando São Miguel, 40 milhões mencionando Santos Anjos. Só que nem todas são católicas, óbvio. Então, eu tinha que, como eu sou católica, eu estava falando com um público de maioria católica, embora tivesse ali de outras religiões, dentro da minha religião, eu queria entender, eu queria informar o pessoal dentro do catolicismo para que não houvesse uma confusão que hoje existe, né, tanto nesse assunto dos anjos. E foi então a certeza que eu tive de que realmente existia uma demanda, né? Então alguém teria que contar essa história.
E nesse livro, gente, relatando aqui para vocês, ela não, você não fala somente de São Miguel Arcanjo, você busca no início falar quem são os anjos também, a criação, a natureza. Eu vou dizer uma coisa, é curioso o início desse livro, porque muito do que você escreveu aqui sobre quem são os anjos, sobre o que é o anjo, o colocando como ser superior. Porque talvez no dia a dia de nós católicos, a gente não entenda isso profundamente, como você relatou de uma maneira tão didática isso, né? Quer dizer, não é só sobre São Miguel Arcanjo.
O que eu pensei, né? Quando eu comecei a construir o livro de São Miguel, eu me veio algo na cabeça, o seguinte. São Miguel é um ser de natureza espiritual, né? Categorizado na hierarquia celeste como arcanjo, mas ele também é um anjo, já explico isso. Então, para entender a natureza de São Miguel, e eu teria que fazer um perfil dele, né? E eu fiz ali no capítulo de São Miguel, eu teria que explicar para as pessoas a natureza dos anjos. Uhum. Porque não tem como a gente entender uma criatura celeste tão grande sem saber o que são os anjos de Deus. Porque, assim, nós chamamos de anjo todas as criaturas celestes, tá? Não estou falando aqui de homens que morreram as almas, né? Saíram do purgatório, foram para o céu, viraram anjos. Isso não existe, tá? Nós temos a nossa natureza aqui, que ela é corporal e espiritual, né? Somos um híbrido, por exemplo. E os anjos, São Miguel, eles são a natureza espiritual diferente da do homem, tá? Então, nós chamamos de anjos todas as criaturas celestes, essas criadas por Deus somente no mundo espiritual. Chamamos de anjo. Então, o serafim é o quê? É um anjo? Ah, mas não é o serafim. O serafim, né? Eles são todos da mesma natureza espiritual. Então, assim, o que é anjo, na verdade? Anjo é um mensageiro, tá? Anjo, ele tem por função ser mensageiro, ele tem por natureza ser uma criatura espiritual. E dentro dessa questão de mensageiro, todos os anjos de Deus, toda a hierarquia celeste, todas as criaturas celestes são mensageiros. É por isso que nós chamamos de anjo querubim. Anjo, serafim, anjo, trono. Então, eles têm a função de serem mensageiros. Porém, somente os anjos da guarda, os nossos, são mensageiros, têm a função apenas de mensageiro. O serafim tem outra função, além de ser mensageiro. O arcanjo tem uma outra função, além de ser mensageiro. Falando assim, parece que é complicado, mas assim, esse capítulo surgiu para que acabe essa confusão na mente das pessoas e que elas possam entender de vez que existe, além dos anjos da guarda, que são aqueles que nos guardam, né? Outras categorias, outras ordens celestiais que estão a serviço de Deus e a serviço dos homens. É por isso que esse capítulo aí dos anjos foi tão importante para poder, antes de apresentar São Miguel, dizer quem são os anjos, né? E da onde São Miguel vem e por que, que ele é um ser superior.
Sim, ele é bastante didático mesmo. Agora, a sua devoção a São Miguel Arcanjo começou quando? Não foi à toa que você fez essa obra aqui. Não foi à toa.
Olha, era uma devoção muito sucinta, muito pequenininha. Ah, eu lembro quando nós fomos... Eu sou uma família que tem 5 filhos, tá? Eu sou a mais velha. Então, quando nós éramos os 5 adolescentes e nós, né, saímos desarvorados para a noite, para festinhas, a minha mãe sempre rezava para São Miguel Arcanjo. E dizia assim, ela está rezando para São Miguel pedindo a proteção de você. E ela rezava o exorcismo São Miguel Arcanjo, defendendo o combate, fez o nosso refúgio contra o refúgio chamado demônio. Sim, ela rezava o exorcismo. Eu achava aquela oração linda e eu dizia, nossa, que legal, existe um arcanjo, mas assim, eu nunca me aprofundei. Não vinha assim, eu achava lindo e eu pensava que um dia, que eu nunca conseguisse aprender aquela oração, porque eu achava que ela tinha palavras muito difíceis, tá? Uhum. Mas eu sabia que existia o tal do arcanjo São Miguel. Acontece que nós tivemos um tio, irmão do meu pai, que estava passando o tempo em nossa casa em tratamento médico, porque ele era do interior e aqui a capital oferecia mais possibilidades de cura, né? Eu comprei santinhos e peguei o último santinho da... Foi lá na editora Paulina, até, que eu comprei santinho. Eu peguei o último que tinha de São Miguel. E eu fiz uma caixinha de fósforo, coloquei a oração e tal, porque ele era fumante e ele não ia parar de fumar mesmo fazendo tratamento médico, né? E quando ele foi para a cirurgia, eu dei para ele aquela caixinha ali, com aquele arcanjo e a oração, né? E eu falei para ele, ó, tio, reza para esse santo aqui, chamei de santo na época, porque ele é muito poderoso, ele vai te ajudar. Só que, na verdade, o meu tio faleceu. E eu tenho tempo, assim, de TI, que a família fica na volta e tal, e eu lembro que o médico ligou para casa, que era para meus pais irem para o hospital, ou seja, né, ele estava morrendo. E o que acontece? Eu fui para a internet, porque eu não sabia fazer a oração dele, e eu lembro que eu coloquei assim, São Miguel Arcanjo. E aí me veio uma resposta na internet, veio assim para mim, condutor das almas, essa palavra que eu li. E eu já sabia que meu tio ia falecer, então eu acabei rezando ali, pedindo para que São Miguel levasse a alma do meu tio, que era um tio muito querido, né, para um lugar de descanso. Nessa época eu não tinha compreensão do purgatório, eu era muito crua assim, na minha religião. Eu era nisso, mas não me aprofundava, sabe? E o que acontece, eu lembro que eu olhei no relógio, eram 10h15. No momento que eu estava rezando, ele estava Miguel, pedindo para conduzir a alma do meu tio. E eu te falo isso porque é um dos grandes ofícios de São Miguel é conduzir as almas, né?
Uhum.
Ao paraíso, ou então consolar as almas do purgatório. Neste momento de oração, vem um pássaro grande, assim. Eu estava do lado de uma janela e o passarinho veio voando e bateu no meu vidro e caiu. E eu tomei um susto, foi na hora da minha oração. E aí, de repente, como se fosse morto, mas ele não morreu, ele me recobrou assim, a consciência e saiu voando.
E, mas assim, meu tio partiu, porque foi bem na hora que eu estava pedindo para que eu me levasse a alma do meu tio. Eu não lembro que eu olhei para o computador ao invés do 15.
Cheguei lá, o pessoal já estava chorando. E eu perguntei pra minha mãe, mãe, que horas ele faleceu? Dela, seu médico acabou de nos informar que ele faleceu às 10h15. Então, aquilo ali me chocou muito, porque Sim. Eu pensei assim, nossa, isso aqui foi um sinal, se não foi um sinal, para mim coincidências não existem, né? Então, eu imaginei assim, que aquele passarinho batendo ali e retornando e voando, era para minha alma do meu tio sendo conduzida. E eu comecei a pensar que São Miguel estava ali me ajudando, entendeu? Ajudando a minha família. E foi quando eu comecei a minha devoção de fato a São Miguel e comecei a buscar tudo sobre ele. E né, indicar que as pessoas que estavam em sofrimento, qualquer sofrimento na vida, eu indicava. Eu tinha muitos santinhos na minha bolsa. Oh, reza esse santo aqui para São Miguel, que é um arcanjo poderoso. E eu comecei meu trabalho boca a boca até surgirem as redes sociais.
Que máximo. E Deus é muito minucioso mesmo, né, Lu? Ele é muito minucioso. Deus está presente realmente nos detalhes e eu concordo com você. Gente, não pode ser coincidência. É uma obra, é um sinal de Deus, é alguma coisa assim. Porque eu realmente, eu confesso, eu consigo ver em alguns sinais e acreditar que é de Deus.
É, eu também devo ter. Principalmente os anjos, né? Porque Deus coloca ali uns anjos. O anjo não passa ao nosso ladinho, a gente tem eu vou explicar, uma inocência, né, infantil de achar, eu tenho um anjo da guarda que está me protegendo. O anjo vai muito mais além de uma proteção. A função principal dos anjos para a vida dos homens é nos conduzir à salvação. e como é que ele conduz a salvação protegendo, protegendo do ataque do inimigo, que está toda hora, é uma guerra espiritual o tempo inteirinho, ó, todas as horas do dia nós temos guerras espirituais na nossa volta, e os anjos ali, né, e principalmente a nossa anjo da guarda ali está combatendo essa guerra. Então, eu falo isso porque às vezes a gente não tem a noção do, isso é um sinal de Deus, essas pequenas coisas que acontecem no dia a dia, e às vezes eu chamo até de graça oculta, que são aquelas graças que a gente nem imagina que a gente recebeu, os livramentos, por exemplo.
Sim.
Essas graças que Deus nos dá, e esses sinais, são os santos anjos se manifestando, né? É através dos santos anjos que esses sinais acontecem, e claro que é para nos proteger, óbvio, mas, acima de tudo, é para nos conduzir à salvação. Então, toda essa caminhada que nós temos aqui na nossa vida, desde o dia que a gente nasce, na verdade, desde a concepção ali, né? Eu acredito que nosso anjo não passa a gente no momento do nascimento. Ele já está ali no momento que pulsa a vida no útero da mãe. Então, os santos anjos têm essa questão, estão protegendo, sim, mas além da proteção e muito mais forte do que uma proteção, é dificultar a ação do inimigo na nossa vida, né? E nos orientar que a gente possa, então, receber o céu, né? Sermos conduzidos à salvação em Cristo.
É verdade. Lu, eu agradeço demais a sua participação aqui no Culturando nessa quinta-feira, falando um pouquinho dessa obra de arte que é São Miguel Arcanjo. O livro é lindo, gente, e vocês podem encontrar aqui na Paulus. Lu, obrigada por nos atender.
De nada, eu já agradeço a oportunidade, Sérgio. Um abraço para todo mundo que está ouvindo também.
Feliz Natal para você e sua família.
Você também.
Tchau, tchau.
Tchau.